queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus.
Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus, e observa os seus mandamentos e preceitos, que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu, para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem nula ensinará para que possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar, para que possas alegar: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nula ensinará para que possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Palavra do Senhor.
Preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.
Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.
Perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes.
Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.
Os preceitos do Senhor são precisos. Brilhante para os olhos, é uma luz.
Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.
Corretos e justos igualmente.
Os preceitos do Senhor são precisos, alegria.
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor.
Busca em primeiro o reino de Deus.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu um homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação.
O evangelho de hoje é um evangelho bastante conhecido de todos nós. Nós o conhecemos como a parábola do bom samaritano. Não é a primeira vez que nós ouvimos essa parábola. Quase sabemos o texto de memória. Isso tem vantagens, mas também tem desvantagens. A vantagem é que nós já estamos mais próximo do texto. Mas a desvantagem é acharmos que, por conhecermos o texto, já aprendemos a lição. Achamos que o texto não tem mais nada a nos dizer. Uma parábola não é como uma história que a gente conta para as nossas crianças. Da Rapunzel, 3 porquinhos... em que a gente conta 1 vez, 2 vezes, e aí aquela história se mantém a mesma. Parábola não é historiazinha, como era uma vez. Parábola é lição de vida. E o texto bíblico é um texto aberto. E ele se movimenta à medida que a nossa vida se movimenta. Por isso que, cada vez que nós voltamos a um texto bíblico, sobretudo estes mais conhecidos, o seu sentido não se esgota, porque a nossa vida ela é dinâmica. E à medida que nós caminhamos, à medida em que nós vivemos, o texto nos acompanha, caminha e vive conosco. Portanto, cada pessoa é convidada de novo a acolher esse texto como se fosse a novidade das novidades. Mesmo que já tenha lido, relido, guardado no coração. Quando Jesus quer ensinar algo importante, diante de uma situação, ele sempre usa as parábolas. Qual é a situação? O mestre da lei queria colocá-lo em dificuldade. Ele faz uma pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aqui está a primeira, vamos dizer, dificuldade que coloca para Jesus. Mas Jesus, ele responde perguntando. É o método de Jesus para sondar o que cada um de nós pensa. Ele sempre não dá a resposta pronta, mas nos faz questionar, nos faz perguntar, nos provoca. O que diz a lei? Como você a lê? Ou seja, como você a interpreta? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus então diz: faze isto e viverás. Mas o mestre da lei queria colocar Jesus em dificuldade. Primeira parte, amar a Deus parecia algo muito fácil para ele. Mas ele pergunta: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O que que ele está querendo dizer? Quem é aquela pessoa que vem até mim para que eu a tenha que ajudar? Essa é a pergunta que ele faz. Quem é o meu próximo? Quem é aquela pessoa que vem até mim? E aqui é importante que a gente entenda que próximo, no contexto judaico, se limita ao clã, à tribo, à família. Não ultrapassa os laços consanguíneos, fica restrito àquelas pessoas mas parentes. Próximo nunca vai ser um desconhecido. E aí Jesus inicia a parábola. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica ao alto. E esse caminho era um caminho muito perigoso, de muitos assaltantes. E um homem, sem nenhuma credencial, não tem identidade, não fala nada sobre ele, simplesmente um homem. Um homem caiu nas mãos dos assaltantes e foi roubado praticamente em tudo. E por estes assaltantes foi deixado no caminho. Por acaso, diz o texto, descia um sacerdote, possivelmente porque tinha executado algum ofício no templo de Jerusalém, estava voltando para alguma das cidades, mais na redondeza de Jerusalém. Viu o homem e, diz o texto, seguiu adiante pelo outro caminho. Depois veio um levita, descendo pelo mesmo caminho. Viu aquele homem e passou, seguiu adiante, pelo outro caminho. Aí vem um samaritano. E parece que, quando falamos samaritano, está mais ou menos no mesmo grau do que um sacerdote ou um levita. Mas é importante que a gente entenda quem é o samaritano. O samaritano era alguém odiado pelos judeus. Porque para os judeus, um samaritano tinha equívocos religiosos, porque não adorava o Deus verdadeiro, não ia a Jerusalém. Então, os judeus tinham uma querela religiosa muito grande. No sentido de ajudar, a gente poderia atualizar a parábola dizendo que o sacerdote pode ser uma autoridade religiosa, um bispo, um padre. O levita é uma espécie de zelador do templo, um guardador do templo, um cuidador do templo. E o samaritano, se vocês quiserem entender bem, um kardecista ou alguém que pratica alguma das religiões de matrizes africanas. Esse é o samaritano de hoje. Aquele homem viu, sentiu compaixão. Sentimento de compaixão é a mesma coisa de misericórdia. E na língua hebraica, a raiz, ela é a mesma para dizer do ventre materno. Sentir compaixão é sentir com as entranhas, sentir a partir de dentro, a dor que está fora. Isso é sentimento de compaixão, ou atitude de compaixão, porque atitude não é só sentimento, é mais do que isso. O samaritano, então, sente compaixão. Não passa ao lado. Para. Corre o risco de ser assaltado. Porque, como ele poderia prever se os assaltantes não estavam à espreita de outras pessoas? Ele já ia bem carregado. Até tinha 2 moedas de prata no bolso que ele pagou lá na hospedaria. Ele poderia correr o risco. Ou poderia ser assaltado. Mas ele topou correr o risco. Ao invés de passar ao lado, resolveu correr o risco. Meus irmãos, que tipo de cristão nós estamos sendo? O cristão que passa ao lado ou o cristão que corre o risco? Eu tenho comigo que essa atitude do samaritano é uma espécie de resposta que ele dá a algo que com certeza ele viveu anteriormente. Porque só pode ter este sentimento por alguém que está caído, alguém que já caiu. Por isso que o sacerdote, por isso que o levita não conseguem sentir a dor, não conseguem ter compaixão porque nunca sentiram dor. Porque são insensíveis. Mas toda pessoa que já caiu, toda pessoa que já esteve à beira do caminho, à espera de socorro, à espera de ajuda, sabe o que é estar caído. Então, só quem experimenta a queda, a dor, o sofrimento, sabe o que significa, então, ser solidário, ser misericordioso, ser compassivo. E corre o risco. Corre o risco da impureza legal, corre o risco da impureza material, corre o risco de participar da mesma sorte ou azar, possivelmente, de ser assaltado, porque ele sabe o que é isso. Por isso que quem se gaba que é muito santo, que não é pecador, que nunca errou, perde a oportunidade de sentir compaixão. Quem se acha muito forte diante de tantas coisas, perde a oportunidade de experimentar o que é a ternura e a misericórdia. Mas sigamos também um pouquinho mais com a parábola. Jesus depois vai perguntar, na tua opinião, quem foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Não sei se vocês percebem o movimento que Jesus faz, mas é contrário. O mestre da lei pergunta, quem é o meu próximo? Jesus o faz pensar, de quem aquele homem foi próximo? A questão fundamental não é quem é o nosso próximo. A questão fundamental é de quem eu sou próximo, de quem eu me aproximo, de quem eu me compadeço, de quem eu sinto nas entranhas, de quem eu tenho misericórdia. Essa que é a pergunta fundamental que Jesus está dizendo. Olha, mestre da lei, não importa quem seja o seu próximo, importa de quem você se faz próximo. É isso que importa. Nossa, mas parece algo difícil? Parece quase que um ato heróico? Não é. A primeira leitura já nos diz, os meus mandamentos não estão no céu inacessíveis, os meus mandamentos estão ao alcance de qualquer um de nós pode agir assim. E nós temos um exemplo que pode nos ajudar, Madre Teresa de Calcutá. Não sei se todos conhecem a história dela, mas ela era uma religiosa como tantas outras, que trabalhava na educação, com crianças, no colégio, em Calcutá, numa realidade em que o cristianismo, o catolicismo, não é a realidade da maioria das pessoas, porque ali o hinduísmo é muito forte. E ela começava, andando pelas ruas de Calcutá, a perceber muitas pessoas caídas nas ruas, muitos doentes terminais, moribundos. E o que ela começa a fazer? Aluga um galpão e começa a levar esse pessoal para lá. Para morrer com dignidade. Nada demais. Não é fazer nenhuma cura milagrosa, nada disso. Apenas para que eles tenham amor no momento final da vida. E certa vez, alguém perguntou a ela, mas por que a senhora faz isso? Tanto trabalho se a pessoa vai morrer. Por que você gasta tanto do seu tempo e não sei mais o que, se preocupa tanto com essas pessoas que em poucas horas, às vezes, poucos dias, vai morrer? E ela deu uma resposta bonita. Ela disse assim, aqueles que ninguém quer, nós queremos. Aqueles que ninguém quer, nós queremos. Meus irmãos, minhas irmãs, sabe qual que é o problema hoje? É que nós, cristãos, também não queremos aqueles que ninguém quer. Nós entramos na onda e não queremos mais aqueles que ninguém quer na nossa vida, na sociedade. Não queremos a criança com problema, não queremos o jovem em conflito com a lei, por isso a redução da maioridade penal. Não queremos as pessoas que não pensam como nós, que não vivem como nós, que têm as suas diversas orientações como nós. Por isso somos duros, somos moralistas, não queremos os anciãos. Nós não queremos isso mais. Nós não queremos mais aqueles que ninguém quer. Entramos na onda. Fomos contaminados pelo mundo. Isso é ser contaminado pelo mundo. Não é ficar ouvindo as músicas do mundo, não. Isso é coisa que é besteira. Agora, ser contaminado pela ideologia do mundo é não querer aqueles que eles também não querem. É deixar de ser samaritano. É esquecer que nós também já caímos ou estamos caídos. Porque quem está de pé, cuidado para não cair. É não agir com gratidão. Porque o Senhor nos resgata. E o que Ele exige de nós? O que Ele nos pede? Que nós sejamos assim. O samaritano é pura gratuidade. É por amor. O amor não tem porquê nem para quê. O amor não tem razão. Se a gente tiver razão para amar, não é amor. Porque o amor não tem razão. O amor é sem porquê, é sem para quê. Quando você tiver que dar razão do amor à sua esposa, ao seu esposo, ao seu namorado, à sua namorada, a Deus, não é amor. É outra coisa. Porque o amor é sem porquê, é sem para quê. Aliás, tem uma música bonita que diz assim: quando a gente ama, simplesmente ama. Não há o que explicar. O samaritano é puro amor. Não tem porquê, não tem para quê. Quem é esse homem? Fez certo ou fez errado? Quantas perguntas a gente faz antes de ser verdadeiro samaritano? Quantas vezes a gente tem que saber a vida do outro para poder saber se ajuda ou não? Ah, mas ele é um drogado, mas ele é um bêbado, não sei. E isso nos tira a razão de ajudar. Quer dizer que o fato dele ser drogado, de ser bêbado, justifica a nossa não solidariedade. Não seria o contrário? A gente sempre está buscando razões para não ser samaritano. Porque nos custa. Porque nós esquecemos que um dia também nós caímos, ou estamos caídos, ou vamos ainda cair. Porque nós esquecemos que o Senhor nos resgatou também no seu amor. Aqueles que ninguém quer, nós queremos. Que bom que o Papa Francisco tem recordado, né, um pouco isso a nós. Segunda-feira desta semana que passou, a sua viagem à ilha de Lampedusa, uma visita àqueles que ninguém quer. Ele não passa ao lado, ele vai. Os migrantes, náufragos, vindos do norte da África, querendo condições de vida melhor, e que por causa das embarcações frágeis, todas ilegais, muitas vezes são, assim, vítimas de grandes acidentes marítimos. E o Papa foi lá, sabe para quê? Para pedir perdão. Celebrou a missa da reconciliação dos pecados. Não quis nenhuma autoridade política nem religiosa, porque não podemos ser oportunistas e usar a solidariedade para termos os holofotes voltados para nós mesmos, como muita gente por aí faz. Chamando a atenção para si, veja o que eu faço de bom. Seja gente de igreja, seja gente fora da igreja. Ele vai lá e vai dizer assim: leiam a homilia dele. Está em português também, traduzida no site do Vaticano. É só entrar no site, homilias, está lá, homilia na ilha de Lampedusa. Ele diz assim: quem chorou por esses que estão aqui, mortos no mar? Ninguém chorou a morte destas pessoas. Nós perdemos a sensibilidade. E eu me incluo nesse número, dizia o Papa. E eu também, digo eu, Padre Vander, né? Olhando para a minha vida, olhando para o meu jeito de ser, para o meu ministério, eu não tenho dificuldade alguma de avaliar que eu estou muito mais perto realmente do sacerdote, do levita, do que do samaritano. Porque a gente se deixa contaminar pela ideologia do mundo, de não querer aqueles que ninguém quer. E criamos toda uma burocracia para justificar a nossa não querência. Uma burocracia eclesiástica que gasta as melhores energias da gente trancado no escritório, resolvendo coisas que não vai dar em nada. Não sei da parte de vocês, mas da minha parte é isso que eu tenho sentido nesses últimos tempos. E essa parábola, nesse momento, vem profundamente me provocar a uma revisão de vida, que eu acho que valeria a pena todos nós fazermos. Apesar de não ser tempo quaresmal, o convite à conversão ele é constante na nossa vida. Deus nos ajude a querermos aqueles que ninguém quer. Tenhamos os corações abertos para acolher aqueles que ninguém quer. Querer aqueles que todo mundo quer não é difícil. O problema é querer aqueles que ninguém quer. A parábola do samaritano é fácil de ser entendida, difícil de ser vivida. Amém.